A partir de agora, pela Rádio Apiaí FM, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. O nosso programa de hoje, dia 29 de novembro, traz como destaque a discussão e votação dos requerimentos da sessão ordinária do dia 13 de novembro e os pareceres das comissões a respeito dos projetos de lei propostos. Requerimento 038 de 2014, de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, que quer informação ao senhor prefeito municipal sobre os gastos com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no município de Apiaí.
Requerimento número 38 de 2014, autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, e requer informação ao senhor prefeito municipal sobre os gastos com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no município de Apiaí. Está em discussão.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Paulo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento solicitando da Secretaria de Saúde todas as informações da contabilidade das contas do SAMU. Sabemos que há comentários que o Executivo pretende fechar o SAMU de Apiaí, né? E a gente, como vereador, não podemos deixar acontecer. O SAMU é um dos poucos serviços ainda que a saúde que está sendo feito, e muito bem feito, que dá resultado com a população. Onde, já tive outras falas sobre o SAMU ele tem a sua verba própria. Ou seja, é destinado o dinheiro do governo federal para as contas, para que o SAMU se mantenha. Ou seja, toda despesa que há naquele órgão, lá no SAMU, é bancado pelo governo federal. Então, eu quero um requerimento, solicito um requerimento, peço a aprovação dos senhores vereadores, para a gente saber como que está a contabilidade das contas do SAMU. Porque não podemos deixar que o SAMU se acabe no município de Apiaí. Ou seja, o SAMU de Apiaí hoje é considerado o melhor da região do Alto Vale. Então, nós que somos vereadores, vamos trabalhar para não deixar que o SAMU se feche.
Vereador, o senhor me permite só poder contribuir nesse caso? É que, na verdade, a manutenção do SAMU é de responsabilidade do governo federal, governo estadual e do governo municipal. Se fechar o SAMU de Apiaí, só tem um culpado, vereador. Governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que não contribui um centavo com o SAMU.
Concordo plenamente.
Com a palavra, vereador Vanderlei.
O repasse, aqui o vereador João Paulo, aqui você, no requerimento você fala que o repasse é R$40 mil por mês. É um valor insuficiente, né, para bancar um médico, 5 motoristas, e aqui fala 5 motoristas, um enfermeiro, né, o médico praticamente já ganha R$40 mil por mês, não é isso?
Eu entendi errado, o senhor falou que os 40 mil é insuficiente.
Não, isso que eu estou dizendo, R$40 mil é insuficiente para pagar uma equipe médica.
Não, eu discordo do senhor. Os 40 mil reais é suficiente para que se banque o SAMU. Ou seja, um médico, ele não ganha 40 mil reais por mês. Imagine, hoje um médico, há propostas para que contrate um médico em torno de R$90 a hora, né? um plantão de 12 horas dá em torno de R$ 1.080. Isso? Mais ou menos isso. O governo federal, o SAMU, exige que o médico faça, no mínimo, um plantão semanal. Então, se você colocar um médico uma vez por semana lá, você já vai estar atendendo as normas da instituição. Ou seja, então um médico vai gastar em torno do quê? De R$ 4.500 é o custo de um médico. Então, aí tem a enfermeira, que hoje deve ganhar em torno de uns R$ 2.500. As técnicas devem ganhar em torno de uns R$ 1.800. E os condutores em torno mais ou menos de R$ 1.400. Ou seja, se você somar isso, a folha do SAMU hoje gira em torno de R$ 27 mil reais. Então, os R$ 40 mil é suficiente, sim. Mas qual é a grande preocupação minha, e também com certeza de todos os senhores? Se a gente perder a ambulância UTI, que eu já anunciei na última sessão, que há a grande possibilidade, se a secretária de saúde não tomar providência, de a gente perder a ambulância UTI, nós iremos perder R$ 27 mil reais de repasse. Aí concordo com o senhor que não é suficiente para se ter o SAMU em Apiaí. Porque nós temos lá 3 ambulâncias. Temos uma ambulância semi-UTI, que vem um repasse do governo federal de R$ 13 mil reais. Temos uma ambulância UTI, que vem um repasse de R$ 27 mil reais. E temos uma outra ambulância que é somente para zona rural. Essa não vem repasse nenhum. Tá? Então, se a gente perder a ambulância UTI da nossa cidade, além da gente perder esse automóvel que somente a Piaí tem no Alto Vale, que é uma UTI que está salvando vidas aqui no nosso município, nós iremos perder um repasse de R$ 27 mil. Reais. Aí concordo que tem que fechar o SAMU, que não tem dinheiro para bancar.
Senhor presidente,
a palavra é,
além do médico, da equipe médica, né, além da equipe lá, esses R$ 40 mil reais também para pagar todo o custeio. Manutenção do veículo, combustível. Né, também ele entra também. Né, você pode fazer frente com esse recurso.
Pode gastar, mas tem R$ 13 mil reais.
Uhum. Hoje nós temos todos os profissionais trabalhando lá.
Todos, menos o médico.
Menos o médico.
Não está tendo médico. Aham. Porque o único que trabalhava lá era o Dr. Marcelo, mas ele está afastado por licença médica. E houve já uma vistoria há mais ou menos 4 meses atrás, não mais, uns 6 meses atrás, deram o prazo de 6 meses para que se fizesse ou se montasse uma nova base para o SAMU, porque a base que está lá é irregular, na forma que ela está trabalhando, e se contratasse médico. Não foi feito nada. Ou seja, não sei o que está acontecendo, porque não se fizeram uma... não se providenciou uma nova base para o SAMU e também não se providenciou a equipe médica. Então, eu acho que está faltando um pouco de interesse das autoridades para saber o que está acontecendo no SAMU, o que pode acontecer com o SAMU. Eu acho que depois que o leite derramar, não adianta lastimar. Então, a gente tem que trabalhar para não deixar o leite derramar.
Obrigado pelo esclarecimento, vereador.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge.
Perguntar ao João Paulo, vereador João Paulo, se Vossa Excelência tem conhecimento, né, o porquê que está para fechar ou vai fechar, porque esse boato já está faz mais de 2 meses, se não me engano, 3 meses. Qual é o motivo de fechar?
Sim,
Vossa Excelência explicou aí da questão que precisava ter uma nova base. Um médico contratado para responder pelo SAMU.
Sim.
Então é por isso.
É por isso. Ah. Foi por isso que eu critiquei a secretária de saúde, que está faltando empenho dela, e joguei toda a responsabilidade para ela. Que se o SAMU fechar em Apiaí, é de total responsabilidade da secretária de saúde.
Aqui no requerimento de Vossa Excelência fala só na questão de prestação de conta, né, do recurso. Não tem nada aqui, não sei se Vossa Excelência tem algum requerimento de outras sessões, que pede informação para o secretário. Acho que não deveria também, ou mediante ofício, já que talvez não dê tempo da gente fazer um requerimento para a próxima sessão, é demorado, para que ela explique essa situação, o porquê que ela não contratou até agora. Porque eu acho um absurdo uma cidade igual a Piaí, com a arrecadação que tem, principalmente na saúde, perder para um município igual a Itapirapão Paulista. Eu estive terça-feira em Itapirapão Paulista, a secretária de saúde esteve na Câmara Municipal lá, prestando contas do trabalho dela do ano. Eu fiquei assim, até abismado. Ela fala, olha, a Secretaria de Saúde não tem dívidas. Tem dívida do mês, mas não tem dívida. O SAMU está funcionando, tem SAMU lá, em Itapirapuã, e está funcionando, não está correndo risco de perder nada. É um absurdo isso aí. É falta de administração mesmo e gestão.
Vou falar o vereador João Paulo, na sequência.
Só ressalva, viu, vereador Jorge? E o SAMU de Itapirapuã trabalha com R$13 mil, o senhor não comentou aí. É com R$13 mil apenas que trabalha o SAMU de Itapirapuã. E nós trabalhamos com 40, não dá. Então, o meu requerimento quer saber aonde está parando o dinheiro do SAMU. É por isso que eu estou pedindo a aprovação do senhor, para a gente analisar, e quero saber aonde que está, para onde está indo o dinheiro do SAMU. Para por quê? Por que não se contrata médico? Por que não agilizou uma nova base para o SAMU? Ou seja, o que está acontecendo?
Vereador Renato.
Vereador. Nós sabemos que a prefeitura está numa grande dificuldade, que está cortando até papel higiênico lá no Centro de Saúde, né, na secretaria. Eu quero dizer que a secretária, acho que ela não tem tanta culpa, porque ela não tem autonomia de poder contar. O dinheiro não está com ela. Entendeu? Ela tem no papel um orçamento, mas quem libera isso aí não é a secretária. O que a secretária pode fazer se ela não tem o dinheiro na mão?
Só um minuto, por favor.
É isso, vereador? Então é só para concluir. Então, eu não vejo, eu fui secretário, o vereador foi. Então, a gente sabe que a gente só tem orçamento no papel, mas quem tem, na verdade, a verba é o secretário de Finanças. Se ele pode liberar ou não. Então, o que a secretária vai fazer se ela não tem o recurso para poder contratar? Para ela poder contratar, ela tem que ir atrás do prefeito, tá? Se ela pode contratar ou não, pode pagar.
Vereador Marco.
Vereador João Paulo. Acho que é a segunda, terceira vez que eu estou ouvindo falar do SAMU. Né? Na sessão passada já deu uma discussão, agora está tendo. Não era o caso de fazer um requerimento e convocar a secretária para vir aqui explicar para a gente? Porque se eu for lá, como eu fui, ela fala uma coisa. O vereador Vanderlei foi, ela falou outra. O senhor vai, ela fala outra. O certo é ela ficar de pé aqui e contar para a gente por quê. Já que tem a verba é daquilo lá. Não tem o que o secretário da Finanças segurar esse dinheiro. Falar que não tem o dinheiro. A verba já é própria para aquilo lá. É como o dinheiro da educação. Já é próprio para aquilo lá. Entendeu? Se alguém está segurando, é a Secretaria de Finanças lá. E a secretária tem que falar para a gente por que estão segurando. Ela tem que falar. Porque cada vereador que vai lá, ela conta uma história. O certo é ela vir aqui e falar, ó, o dinheiro está lá, é verba própria, mas o secretário não libera. É só isso que ela tem que falar para a gente aqui.
O que ele tinha pedido? Vereador João e, na sequência, vereador Polaco.
Vereador Renato, me desculpa, mas eu discordo da posição do senhor. Pelo que eu sei, no meu conhecimento, o dinheiro vem nas contas bancárias referente à Secretaria de Saúde. E a senha das contas bancárias da Secretaria de Saúde, quem comanda é o chefe da pasta. Então, ela tem autonomia total sobre o recurso que vem para a sua pasta, né? Agora, a finalidade, aonde é gasto, como é gasto e quando é gasto, eu acho que ela tem autonomia, sim. Agora, perante a contratação, como o senhor falou, ela precisa de autorização do prefeito municipal? Concordo. Mas ela é a chefe da pasta. Ela tem autonomia, ela deve saber o que está precisando ou não. Ela que tem que saber qual é a prioridade hoje do nosso município ou não. É para isso que ela é uma... Por isso que ela foi escolhida entre milhares de pessoas para dirigir a pasta da saúde. É aí, nas horas difíceis, que a pessoa, o ser humano, ele tem que mostrar a capacidade que ele tem para superar os problemas. Porque administrar com dinheiro, administrar com vaca gorda, é uma beleza. É nessas horas que cada um de nós iremos mostrar como que supera as dificuldades. E eu tenho certeza que agora sim é a hora de cada um de nós profissionais mostrar a nossa competência para poder se salvar e ganhar essa crise que a gente está enfrentando no nosso município. É isso que eu penso. Quanto ao vereador Marcos, eu estou fazendo o meu papel. Eu estou correndo atrás, estou tentando buscar informações para cobrar. Agora, se os senhores vereadores quiserem acompanhar e a gente fazer um requerimento em conjunto e solicitar a presença da secretária aqui, tenho todo o meu apoio.
O vereador Polaco, primeiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Parabenizar o vereador João Paulo pelo requerimento, mas também falar, vereador João Paulo, porque em conversa com a secretária e o vereador Vanderlei, segundo informação, é o secretário de Finanças que está segurando o dinheiro. Não era oportuno a gente convocar a secretária de Educação, secretário de Saúde e o secretário de Finanças aqui na Câmara Municipal, os dois frente a frente, para saber qual é a verdade? Porque, logicamente, como o senhor falou, a responsabilidade era secretária de Educação, de Saúde. Só que o dinheiro não está com ela, segundo informação. Então, acho que a gente podia até convocar aqui em conjunto os dois secretários aqui por frente a frente, ver quem que está falando a verdade, né? Porque quem está sofrendo é a população de Apiaí, correndo o risco de fechar o SAMU, os postos de saúde estão trabalhando meio expediente só, e, segundo informação, a ordem vem lá da Secretaria de Finanças, que não é para gastar nada, faltando até papel higiênico, né? Faltando gases, faltando várias coisas aí. Então, é complicado. Então, se a gente pudesse, nós vereadores aqui, fazer um requerimento em conjunto, convocando os dois secretários, seria mais interessante convocar a secretária de Saúde aqui, depois vai falar com a secretária de Finanças, então já traz os dois aqui.
Senhor presidente.
Boa noite, muito obrigado.
Então, vereador João Paulo, eu concordo plenamente, eu acho que pela preocupação que o senhor está, né, eu acho que é justo, né, mas eu estou falando isso como conhecimento de causa, né, como secretário que eu fui, eu sei que a gente sempre tem esses problemas, tem um orçamento na mão, você tem tanto para gastar, mas chega na hora de você gastar, não é você que gasta. O vereador Vanderlei é prova, eu ia atrás dele, porque sempre eu falo, na prefeitura só existe um secretário, na verdade, secretário de Finanças, os demais são subsecretários que tem que pedir bênção para o secretário de Finanças. Né? Então, no caso da secretária, eu conversei com ela, ela falou, eu tenho esse recurso aqui que eu posso gastar, mas quando depende de eu contratar um médico, um enfermeiro, eu não tenho essa autonomia, eu tenho que pedir lá o aval para o prefeito, pedir o aval para o secretário de Finanças, se eu posso contratar ou não. Então, na verdade, ela está lá feito um fantoche, né? Mas não tem autonomia nenhuma. Não tem autonomia nenhuma de poder fazer.
Deixa eu tentar ajudar aqui. É que as pastas que nós três passamos, nós dois passamos, é um pouco diferente da pasta da educação e da saúde. Né? Existem verbas carimbadas. Saúde tem verba carimbada e conta própria. Educação tem verba carimbada e conta própria. Então, de fato, está correto o vereador João Paulo, que tem uma senha. Quem tem a senha, de fato, de liberação do recurso daquela conta, é o responsável da pasta, que responde juntamente com o prefeito, que é o ordenador de despesa. Como é o trâmite lá? É o seguinte, o vereador Marcos, para ilustrar, é o secretário, né, de uma determinada pasta, da pasta A, o vereador Maurício, da pasta B, que cuida das finanças. E ele vai chegar para o vereador Maurício e falar, olha, sobre a compra dos remédios, tem lá 50 mil, é esta conta que sai o débito. É dessa daqui que vai debitar. Portanto, tem a conta e tem o dinheiro. É ele que diz qual é a conta ali. Então, a autorização não pode ele falar, ó, vou comprar remédio com a conta X, se é da conta Y. Portanto, não tem jeito. Eu quero voltar a insistir aqui, acho que o foco talvez não seja, o vereador, com todo respeito ao requerimento de Vossa Excelência, mas talvez não é a nossa gestão municipal, não é a gestão do prefeito. E o senhor sabe, melhor do que eu ainda, que para cada um real que se coloca dentro do SAMU, tem uma parcela do governo federal, uma parcela que é de responsabilidade do governo do estado e uma parcela que é do município. 50 centavos de um real é do governo federal, e o governo federal faz isto. 25 centavos é do governo do estado, não faz isto. Portanto, o nosso município, a nossa prefeitura, o nosso dinheiro, os nossos contribuintes estão entrando com 50 centavos outros. Portanto, nós estamos pagando, os munícipes de Apiaí estão pagando 25 centavos, que é a responsabilidade do governo do estado pagar. Aí não aguenta mesmo. Agora, o senhor imagina só, se nós temos os um real completinho, Apiaí não necessita colocar os 25 centavos a mais ali, que não é da responsabilidade dele. Como seria esse SAMU, então, né, como o senhor está falando, eu acredito no senhor, que é de excelente qualidade, um dos melhores da região. Então, eu acho que o embate está aí, a discussão está aí. Né? Talvez uma moção nossa, cobrando que o governo do estado entre com o recurso dele. Agora, não é desmérito nenhum, e acho que o senhor está corretíssimo em pedir a prestação de contas, saber onde é que está gastando esses 40 mil reais. Ah, eu gastando de combustível, tanto aqui, tanto ali. Acho que nesse sentido, nós, inclusive, ajudamos a administração para falar assim, olha, precisa tomar mais cuidado com como é que faz a prestação de contas aqui, se está gastando direito, não está gastando direito. Aí, assim, nós reafirmamos o nosso papel de fiscalizador e até orientador e dar sugestões ao executivo no trâmite, ou no processo, ou na forma como vai trabalhar a questão da pasta, a pasta executiva ali. Vereador Renato.
Então, o vereador, o presidente, a gente entende isso aí perfeitamente, mas o senhor sabe qual é o procedimento lá dentro da prefeitura. Ela sabe, mas você já viu falar com a secretária, assinou um cheque, pagou alguma coisa? Eu nunca ouvi. O procedimento lá é perfeitamente do jeito que o senhor está falando, mas só que no real, na verdade, no dia a dia, não é assim. Quem determina tudo é o prefeito e é o secretário de finanças. Não adianta a secretária falar, eu tenho tanto nessa conta que eu vou gastar. Não, vai gastar aqui. O senhor sabe como que é. Então, não estou defendendo ela e a verdade é isso. Nós ficamos dentro da prefeitura quanto tempo? A gente sabe. Então, eu acho que a secretária está tendo uma dificuldade tremenda lá dentro para isso. Não só ela, com os demais secretários. Né? Na situação que a prefeitura se encontra, sem recurso nenhum, que está acordando até água. Não tem papel para limpar a mão. Então, o que situação que nós vamos ficar, né? Então, seria bom que ela viesse aqui e explicasse isso para a gente, para os demais vereadores tomar ciência do que está acontecendo. Só isso.
Vereador Renato, o senhor faz uma denúncia gravíssima aqui. De muita gravidade, que é desvio de recurso, da finalidade do recurso.
Presidente, o senhor, não estou fazendo denúncia, estou comentando
a
realidade que é isso.
O senhor falou o seguinte, que a secretária tem um recurso de uma determinada conta, e que ela não está gastando naquilo ali, porque o prefeito e o secretário de finanças não estão autorizando gastar. A responsabilidade é dos três, é uma denúncia de desvio de recursos.
Estou falando que o senhor sabe qual é o procedimento lá dentro.
Não, eu disse qual é o procedimento que eu conheço dentro das duas pastas, educação e saúde. As demais, está corretíssimo o senhor, funciona exatamente como o senhor disse. Né? E o vereador Vanderlei está aqui. Nós somos secretários juntos, eu falo, vereador Vanderlei do céu, me ajuda a gastar isso daqui. Não, mas não tem agora. Nós fizemos uma discussão ainda lá atrás, 2005, o vereador Vanderlei está aqui, pode reafirmar isso aqui. Nós temos aqui o diretor da Câmara, que estava presente na época, era secretário também, e que nós discutimos o seguinte, que cada pasta deveria ter o seu orçamento para fazer a gestão dela. Eu lembro que por várias vezes, Vossa Excelência, quando o secretário foi lá, falou, nossa, mas eu preciso de recurso, pelo amor de Deus, prefeito, tem que ter recurso para fazer esse serviço aqui. Agora, essas duas pastas são diferentes.
Concordo com o senhor.
De fato é uma denúncia, vereador. Precisa
verificar isso daí. Estou falando qual é o procedimento que acontece lá, presidente.
Mas,
não afirmei que está acontecendo.
O senhor falou que está acontecendo.
Eu falei
que
qual
a prática
é, o
é essa.
Que a gente sabe que acontece.
Então, mas eu não sei que acontece isso. Eu tenho este conhecimento do trâmite das duas pastas, vereador. Mas, de qualquer forma, acho que nós devemos averiguar isso que o senhor está falando.
Sem dúvida.
Senhor presidente, se é denúncia, não é denúncia. A secretária falou para mim, lá na minha cara, assim, que ela não tem autonomia para comprar uma cibalena. É todo o secretário da administração. Ela falou para mim, como Deus está ali. Ela falou na minha cara que ela não tem autonomia para nada, inclusive estava querendo pedir demissão do cargo. Então eu concordo com o Renato. Entendeu? Se é denúncia ou não é denúncia, A verdade é essa. Ela está com a mão amarrada, a coitada secretária. Ela fez o que pôde, está tentando fazer o que pode, mas, infelizmente, é a Secretaria de Finanças que controla todo o município. É isso daí que está acontecendo.
Vereador, já concedo a palavra a vocês, mas sim. Direção dirige. Se ela está botando a mão dela no fogo, é outra coisa. Procedimento de compra no setor público, todos nós sabemos como funciona. É um requerimento, faz uma requisição, essa requisição passa pela cotação e aí vai para a aprovação. Se ela chegar lá e falar, eu tenho recurso, está aqui, não tem como. Eu vejo a secretária da Educação fazer isso. Aí é questão dela. Vereador Polaco.
Senhor presidente, eu concordo em partes com o senhor. Acho que o senhor está corretíssimo, tem a verba carimbada sim da saúde. Só que o vereador Renato, concordo com ele totalmente, porque a secretária também falou isso para mim, também falou para o vereador Vanderlei, que segundo informação, estão segurando lá em cima. Tanto que a saúde está trabalhando só meio expediente, porque se tivesse dinheiro para a saúde mesmo, então teria funcionando o dia inteiro. Então por que está fazendo só meio expediente? Alguém está segurando esse dinheiro. Ela falou que não é ela. Logicamente tem verba carimbada. Então, acho que é o momento de botar o secretário de saúde e o secretário de finanças para ver o que está acontecendo, o que, que é verdade, o que, que não é. Entendeu? Foi o que falaram para a gente. Falaram para o governador Renato, para o vereador Marcos, para o vereador Vanderlei. Então, isso aí isso foi falado para a gente mesmo, como vereador. E eu concordo, geralmente, que a educação tem verba própria e a saúde também. Tem que ver o que a gente pode ajudar, o que pode ser feito. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Sou o vereador João Paulo pediu, já concedo a Vossa Excelência, mas eu quero só relembrar que o objeto da discussão é o requerimento. É o requerimento. Não é como se faz a gestão dentro da pasta. Eu queria colocar, a mesa até coloca essa questão de ordem aqui. O objeto da discussão é o requerimento.
Então eu dispenso minha fala, que eu ia responder, e é o assunto que eu ia falar. Não, o que eu ia falar é o seguinte, a pasta de saúde, ela trabalha, na minha forma de pensar, com dois tipos de recursos. Recursos próprios, que é recurso da prefeitura, e recurso de convênio federal e convênio estadual. Eu falo e volto a insistir. O dinheiro de convênio estadual e convênio federal é de total autonomia da dona da pasta. E o dinheiro que o secretário de finanças está barrando é o dinheiro do recurso próprio da prefeitura. É essa que é a diferença. Tem secretarias que só trabalham com recursos da prefeitura. E tem secretaria, que é Educação e Saúde, que trabalha com dois recursos. Recursos próprios da prefeitura e recursos de convênio estadual e federal. E, de fato, o recurso da prefeitura, o secretário de Finanças tem total autonomia e ele está barrando, sim. É isso.
Vereador Vanderlei.
Senhor presidente, não, até a fala minha seria mais ou menos a do vereador João Paulo. É de fato, tem o recurso específico, o recurso próprio. Né? Então, o que acontece? A gente fez uma reunião com a secretária, inclusive a radialista Alcione também estava presente. O que acontece? Quando chega na Secretaria de Finanças, o secretário quer que indique o recurso específico, sendo que o recurso é próprio. Né? Não dá para se pagar tudo com recurso específico, porque... Né? Tem aquela certa quantia e dentro daquilo ela já se planejou. Né? Então, o que está ocorrendo aí, o que está ocorrendo isso lá entre a secretaria é exatamente isso. Então, acho que gastar-se tudo com recurso específico. Recurso próprio, que é os 15%, praticamente está tudo comprometido já com a folha de pagamento, abastecimento. Né? Então, é o seguinte, então, o secretário de Finanças não está dando autonomia para ela gastar dentro dos seus 15% ou mais. Que se gasta com a saúde.
Obrigado. Ninguém mais quer colocar nada? Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio Chiesa. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU 901,
modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Requerimento 039 de 2014, de autoria do vereador Marins Cruz dos Santos, o Neguinho das Queimadas, requer informação ao prefeito municipal sobre o andamento das medidas para desapropriação de imóvel para a construção de futura sede da creche no distrito de Araçaíba.
Discussão e votação do requerimento 039 de 2014, de autoria do vereador Marins Cruz dos Santos, requer informação ao prefeito municipal sobre o andamento das medidas para desapropriação de imóvel destinado à construção de futura sede da creche do distrito de Araçaíba. Está em discussão.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, com a palavra, vereador Marins.
Vereadores, e boa noite aí ao pessoal que estão assistindo no plenário. E boa noite ao pessoal que estão assistindo pela internet também, né? Eu fiz esse requerimento porque eu acho que o prefeito parece que fez até um decreto do terreno para a construção da creche em Araçaíba, né? E lá nessa creche estuda 128 crianças, né? E parece que está parado, né? Então, e no dia 1º de novembro deu um ventaval no sábado, por sorte que foi no sábado à tarde, né? Então, eu acho que uns 4, 5 pinheiros atorados no meio e vou em cima de umas 3, 4 salas de aula, né? Por sorte as crianças não estavam, se fosse um dia de semana tinha acontecido uma tragédia, né? Que essa creche que existe lá é uma creche alugada, né? Então, e faz hora que a Câmara de Vereadores vem cobrando para que seja construída uma nova creche, né? Que não vai ser lá, vai ser num outro terreno, né? E parece que foi a equipe lá e falou, não, vai ser construído talvez só em 2016, 2017, essa creche ainda, mas não pode esperar até lá. Eles têm que informar e a gente tem que acelerar para o mais rápido possível seja construída uma creche própria para sair, porque não pode, né? Tem recurso do governo federal, né? E tem que atender essas crianças de Araçaíba. E também já fiz uma indicação para que acelere, né, o meio ambiente, o pessoal competente, acelere para cortar lá os pinheiros, para os pais de aluno mandar as crianças na creche, não estão nem mandando na creche, né? De medo, e tem razão, nem pode mandar mesmo, né? Então já cobriram de novo lá, mas não querem, os pais não querem mandar as crianças na creche, não podem mandar mesmo, né? Porque Deus livre, dá um ventaval de novo, acontece uma tragédia. Então é isso que eu fiz o requerimento e peço aí o voto de todos os companheiros.
Obrigado, vereador. Eu só vou aqui manifestar uma preocupação que eu tenho, vereador, não é quanto ao requerimento, não, é só para esclarecer, porque os senhores se lembram, nós estivemos aqui com a secretária, nenhuma dessas propostas de construções estão previstas no PPA, nem LDO e nem LUA. Portanto, inconstitucional. Se fizessem a devida correção, improbidade administrativa. Acredito que é esse mesmo termo que não é o vereador Jorge, mas o vereador Jorge concordo. Obrigado, vereador. Em votação.
Dirceu Cosmo. Lago Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Tauriquiozzi. Marins Curio Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Andrei Borges Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Passamos.
Projeto de Lei 122 de 2014, de autoria do Prefeito Municipal. Considera de utilidade pública o Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para o Vale.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Para exame dessa comissão, senhor presidente, remeto-nos ao projeto de lei número 122 de 2014, de autoria do prefeito do município de Apiaí, que considera de utilidade pública o Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para o Vale, NCCEV. Parecer. A propositura em apreço, ao ver dos membros dessa comissão, está formalmente bem apresentada e suas disposições são claras. A matéria que pretende disciplinar também é de competência legislativa da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 6º, inciso 1, da Lei Orgânica do município de Apiaí. Analisando o referido projeto, bem como as informações prestadas pela Prefeitura Municipal, verificamos que, quanto as questões a que essa comissão é competente para analisar, nada obsta a normal tramitação do projeto, pois não está cometido de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. A entidade assistencial em questão já desenvolve um trabalho nesse município há alguns anos, não havendo motivos para que não seja considerado de utilidade pública. Assim, os membros dessa comissão são favoráveis à normal tramitação e aprovação do projeto de lei epigrafado. Sala das comissões, em 9 de setembro de 2014. Vanderlei Borges de Lima, relator. Marins Cruz Santos, membro. Tiago Dobins da Cruz, presidente. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Para exame dessa comissão, o senhor presidente remete o processo número 135/2014, que abriga o projeto de lei número 122, de 3 de julho de 2014, de autoria do prefeito municipal, que considera de utilidade pública o Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para o Vale, NCCVE. Parecer. A proposição apresentada a essa comissão está formalmente bem apresentada e suas disposições são claras. A matéria objetiva é conceder declaração de utilidade pública municipal ao Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para o Vale, NCCEV. Acreditamos que tal iniciativa vai ser de grande valia, uma vez que, com a declaração de utilidade pública, essa entidade estará regulamentada para receber recursos municipais e proporcionar às crianças do distrito de Araçaíba atividades culturais e educacionais, alimentando nelas o poder do conhecimento e tirando-as de possíveis problemas que aparecem em razão do tempo ocioso. Assim, essa comissão opina pela sua normal tramitação e aprovação do referido projeto de lei. Sala das comissões, em 23 de setembro de 2014. João Paulo Cordeiro de Lima, presidente da comissão. Maurício Stalmach, relator.
Projeto de Lei 137 de 2014, de autoria do vereador Polaco Moura, dispõe sobre a gratuidade do transporte de estudantes de nível técnico e superior oriundos do município de Apiaí e da outras providências.
Projeto de Lei número 137, de 10 de novembro de 2014, de autoria do vereador Polaco Moura, dispõe sobre a gratuidade do transporte de estudantes do nível superior oriundos do município de Apiaí e da outras providências. O prefeito do município de Apiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Apiaí decreta e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer integral e gratuitamente o serviço de transporte mediante veículos próprios ou contratados aos estudantes de nível técnico e superior, oriundos do município de Apiaí, que se deslocam com destino às cidades de Itapetininga e Itapeva, regularmente matriculados em cursos técnicos e de graduação superior em estabelecimentos de ensino situados nas mencionadas cidades. Parágrafo único. O prefeito poderá, em caso de não possuir veículos próprios para esta finalidade, contratar esse serviço com empresas particulares do ramo, através de licitação pública de acordo com a legislação aplicável. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento suplementado, se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Ministro Mário Guimarães, em 10 de novembro de 2014. Polaco Moura, vereador. Justificativa. A propositura em apreço visa oferecer integralmente o transporte para os estudantes de nível superior, oriundo de Apiaí, e que estudam em Itapeva e Itapetininga, para onde viajam diariamente na busca de melhor formação estudantil. É notável a migração de nossa juventude em busca de melhor formação educacional e profissional, notadamente curso de graduação, em cidades como Itapetininga e Itapeva, afastando-se dos seus lares no intuito de alcançar formação adequada, o que ocorre, não raro, às duras penas e com ingentes sacrifícios. A maioria de nossa população não consegue chegar a esse nível de ensino, seja por dificuldades econômicas ou pelo distanciamento desses centros urbanos. A maioria dos estudantes do ensino superior de Apiaí são matriculados nas faculdades de Itapetininga ou de Itapeva, com realização desses percursos diariamente, que além do cansaço físico impõe pesados ônus financeiros. Diariamente, além dos estudantes de nível superior, uma boa parcela de jovens se desloca até Itapeva e Itapetininga para frequentar cursos de nível superior, seja na área de Direito, Administração, Pedagogia, Letras, História, Matemática, Educação Física, Engenharia Civil, Medicina Veterinária e outras áreas de graduação, além de cursos de formação técnica. Além do desgaste físico, tais deslocamentos diários gera gastos financeiros, gera para esse grupo de pessoas, sujeitando-se a toda a ordem de riscos e com maior gravame no aspecto financeiro, acarretado pelo ônus do transporte coletivo e ou individual. Tais cursos, no entanto, são restritos a poucas pessoas com condições financeiras de suportar, visto que o transporte para as cidades encarece o empreendimento estudantil. São pessoas com baixo poder aquisitivo que anseiam alcançar maior nível de ensino no intuito de melhorar sua qualificação e obter melhoria no seu padrão econômico e social. Tudo isso aliado à busca de melhor padrão da renda familiar. Os esforços de nossos estudantes merecem ser recompensados com o reconhecimento da administração municipal, através de um maior estímulo, mediante gratuidade do transporte aos estudantes matriculados nos cursos técnicos e superior, situados nas cidades de Itapetininga e Itapeva. Confiante numa pronta receptividade, apresento o presente projeto com a certeza de que seja aprovado pelos demais pares, Palácio Municipal de Guimarães, em 10 de novembro de 2014. Polaco Moura, vereador.
Projeto de Lei 138 de 2014, de autoria do vereador Samuel Antônio Carriel de Lima, estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal em apresentar todas as audiências públicas exigidas pela legislação na sede e em todos os distritos de Apiaí.
Projeto de Lei 138, 10 de novembro de 2014, de autoria do vereador Samuel Antônio Carriel de Lima, estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal apresentar todas as audiências públicas exigidas pela legislação na sede e em todos os distritos do município de Apiaí, Estado de São Paulo e da outras providências. O prefeito do município de Apiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal de Apiaí decreta e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, anualmente, de acordo com as exigências da legislação e com o cronograma previamente estabelecido, apresentará todas as audiências públicas na sede da cidade e em todos os distritos rurais do município. Parágrafo único. Para as audiências que se trata o caput desse artigo, serão convocados aos agentes públicos responsáveis pela pasta respectiva, convidando a população em geral para participar do certame. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Ministro Mário Guimarães, 10 de novembro de 2014. Samuel Antônio Carreal de Lima. Justificativo. A legislação vigente obriga a realização de inúmeras audiências públicas, sendo que nos termos do inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser incentivada a participação popular com a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do Plano Plurianual, PPA, das Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei do Orçamento, LOA. Não obstante, de acordo com o artigo 44 da Lei Federal número 10.257/2001, no âmbito municipal, a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas de plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual consistirá em condições obrigatórias para sua aprovação pela Câmara Municipal. Dessa forma, temos que as audiências públicas relativas às propostas do PPA, LDO e LOA devem ser realizadas durante o exercício com datas a serem estabelecidas por cada município. Porém, deve respeitar os prazos limites de encaminhamento das propostas à Câmara Municipal. Elaboração do PPA, cujo projeto deve ser encaminhado à Câmara Municipal até dia 31/8, inciso 1 do parágrafo 2º, artigo 35, dos ADCT, da CF/88. Elaboração do projeto da LDO, que deve ser encaminhado até o dia 15/4, inciso 2º, parágrafo 2º, artigo 35, da CF-88. E A elaboração da lua onda, o projeto também deve ser encaminhado até o dia 31/8, se observado os prazos fixados da Constituição Federal, inciso 3º, parágrafo 2º, artigo 35 dos atos DCT da SF/88, ou no dia 30/9, se for respeitado os prazos estabelecidos na Constituição do Estado de São Paulo, inciso 2º, artigo 39 dos ADCT do CE/SP. Além das exigências acima, temos ainda o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, que determina que o Poder Executivo, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública da Câmara Municipal. Temos também no parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece que a gestão do Sistema Único de Saúde do município deverá apresentar em audiência pública na Câmara de Vereadores até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, relatórios detalhados contendo, no mínimo, informações e fontes de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações de determinações e oferta e produção de serviços públicos da rede assistencial própria contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população no seu âmbito de atuação. Diante das várias exigências legais que devem ser respeitadas no tocante à obrigatoriedade da realização de audiências públicas, bem como considerando as datas limites que os municípios devem obedecer para o encaminhamento dos projetos atinentes às peças orçamentárias da Câmara Municipal, temos que o cronograma de realização das audiências deve ser observado pelo Poder Público é o seguinte. Mês, fevereiro, motivo, audiência das metas fiscais, prazo até o dia 28/2. Base legal, lei complementar 101/2000. Mês, fevereiro, audiência da saúde, até o dia 28/2. Lei complementar 141/2012. Abril, audiência da LDO, até o dia 15/4. Lei complementar 101/2000. Maio, audiência das metas fiscais, até o dia 31/5. Lei complementar 101/2000. Maio, audiência da saúde, até o dia 31/5, lei complementar 141/2012. Agosto, audiência do PPA, até o dia 31/8, ADCT da Constituição Federal e lei 10.257/2001. Agosto, audiência da Lua, até o dia 31/8, ADCT da Constituição Federal e lei 10.257/2001. Setembro, audiência da Lua, até o dia 30/9, ADCT da Constituição Paulista da lei número 10.257/2001. Setembro, audiência das metas fiscais até o dia 30/9, lei complementar número 101/2000. Setembro, audiência da saúde até o dia 30/9, lei complementar 141/2012. A apresentação desse projeto tem como finalidade profícua aumentar a abrangência da participação popular, não restringindo somente aos habitantes da sede da cidade, mas de maneira a contemplar os habitantes da zona rural, mediante a obrigação de que essas audiências, verdadeiros instrumentos de participação, sejam realizados em cada distrito, com o pressuposto de aumentar a participação popular através de mecanismos que incentive o maior número de audiências públicas do território municipal. Portanto, próximo dos moradores residentes na zona rural, com a perspectiva de que tais moradores sejam atraídos no processo de envolvimento de discussões dos temas de interesse público. Confiante numa pronta receptividade, apresento o projeto com a certeza de que, se aprovado, seja um eficaz instrumento participativo e de controle das políticas públicas municipais. Palácio Ministro Mário Guimarães, em 10 de novembro de 2014. Samuel Antônio Carreiro de Lima, vereador.
Projeto de Lei 139 de 2014, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí.
Projeto de Lei número 139 de 2014, autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí, que dispõe sobre a instituição do regime jurídico estatutário, a estrutura administrativa, reorganiza o quadro de pessoal, institui gratificações, reorganiza o plano de carreiras, dá nova nomenclatura aos cargos e funções, altera anexos e o quadro de pessoal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Apiaí, Estado de São Paulo e da outras providências.
Senhor presidente, este é o projeto de lei número 139?
É.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor, a Vossa Excelência, que não pudesse ler esse projeto aí e deixar, e mandar para as comissões, né, e a gente, se possível, porque todo mundo tem um projeto de lei, todos os vereadores têm, né, está tendo conhecimento dele, é uma leitura bem intensa e bem detalhada. Né, então, nesse caso, se possível, gostaria de não...
Não, se há acordo entre todos, para nós não tem problema. Acho que poderia ler apenas a justificativa, para que quem está presente, os ouvintes tomem ciência disso também.
Justificativa. Essa justificativa aqui é do projeto 139 de 2014. A pedido do meu querido amigo Vanderlei, eu não vou ler esse aqui, porque se eu fosse ler esse aqui, tava eu morto e os outros também.
Obrigado, vereador.
Justificativa. Encaminhamos o presente projeto de lei que visa regularizar a situação funcional dos servidores públicos da Câmara Municipal de Apiaí, dispondo sobre a instituição do regime jurídico estatutário e a reorganização do quadro de pessoal, plano de carreiras, nomenclatura dos cargos e funções, dentre outras providências correlatas. Os servidores públicos dessa Câmara Municipal vêm sendo regidos pela Lei 515 de 1972, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Apiaí, São Paulo, lei criada inicialmente apenas para os funcionários da Prefeitura Municipal e aproveitada por essa Casa de Leis, com a necessidade de adequação da legislação às novas realidades. Com o passar dos anos, foram criadas várias novas leis esparsas para atender às necessidades do funcionalismo. Com a aprovação do presente projeto de lei, serão consolidadas todas as leis que tratam o assunto e que dará maior segurança e facilidade à vida funcional dos servidores da mesa diretora. Como os servidores dessa Casa de Leis, principalmente os efetivos, se vêm desprovidos de muitas garantias e direitos, há muito tempo vem reivindicando, se não uma melhora significativa na sua remuneração, pelo menos nas suas garantias profissionais, trabalhistas e previdenciárias. É que vimos a urgente necessidade de atender esses anseios para que fosse instituído um novo estatuto, que é a norma legal regulamentadora da situação funcional dos servidores públicos, podendo ser considerado como conjunto das disposições legais a serem aplicadas aos servidores públicos de uma entidade estatal da União, Estado, Distrito Federal e Municípios. O funcionário público está presente em todas as instituições federais, estaduais e municipais. É responsável pela manutenção e organização dos serviços prestados, sem os quais nenhum serviço público será realizado. Daí a necessidade de se dar o devido reconhecimento à classe. Paralelamente a isso, na última auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Legislativo, exercício 2013, foi apontada a necessidade de se regularizar as leis de criação de cargo, uma vez que muitos cargos não possuem as respectivas atribuições. Também o Tribunal de Contas salientou a importância de ter uma harmonia entre o número de cargos em comissão e número de cargos efetivos, e mencionou que o apontamento já havia sido feito nas contas desse Legislativo, referência ao exercício 2011, se não vejamos. Dessa forma, entendemos que a atual composição do quadro de pessoal da Câmara não atende ao regramento constitucional do artigo 37. 2 e 5, e por conseguinte prejudica a manutenção da harmonia e continuidade dos serviços prestados pelo Legislativo. Esta falha foi apontada nos relatórios anteriores, sendo que no voto das contas do exercício 2011, Tribunal de Contas 2610/26/11, aos excelentíssimos conselheiros relatores assim discorreu. Neste tocante, cumpre salientar que a proporção entre o número de cargos efetivos e de livre provimento deve ser razoável, observando-se, quanto aos comissionados, que suas atribuições devem cingir-se à hipótese prevista no inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal isto é, deve possuir características efetivas de direção, chefia e assessoramento, fato esse também desatendido pela origem. Deve, portanto, o legislativo reavaliar a regulamentação dos cargos em comissão que compõem a estrutura, de forma a harmonizá-la com as regras do dispositivo constitucional supracitado, bem como atentar quanto do preenchimento dos cargos previstos em seu quadro de pessoal. A regra do artigo 37.2 da Constituição Federal e ao princípio da razoabilidade, evitando que comissionados empenhem atividades inerentes aos efetivos. Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na última auditoria realizada, referente às contas do Legislativo, exercício 2013, apontou a necessidade de se regulamentar o controle interno, pois esse já fez recomendações nos anos anteriores, se não vejamos. Tribunal de Contas 842/26/09, Contas do Exercício 2009. Tribunal de Contas 1952/026/10, Contas do Exercício 2010, que não foram atendidos. No caso da Câmara Municipal de EPI, por ter uma estrutura funcional pequena, não precisará necessariamente de um cargo próprio de controlador, podendo ser designado um funcionário ocupando o cargo efetivo para a função. Necessário frisar que o funcionário designado como responsável pelo controle interno, além de cumprir a atribuição do cargo, terá que cumprir as demais atribuições específicas da função de controle interno. Motivo pelo qual se está prevendo o pagamento de uma gratificação pelo desempenho de mais essa função. Essa gratificação é autorizada pelo Tribunal de Contas. Quanto aos vencimentos dos servidores, só foram alterados, de formas módicas, os valores dos cargos em comissão, que têm os menores salários, não sendo alterados dos que possuem vencimentos maiores, ficando a critério dos senhores vereadores eventual correção. Sendo assim, no sentido de dar maiores garantias aos servidores municipais e dando atribuições específicas aos cargos, bem como cumprir as recomendações do Tribunal de Contas, e que apresentamos a presente proposição. Palácio Ministro Mário Guimarães, 10 de novembro de 2014, Samuel Antônio Carreal de Lima, Presidente da Câmara Municipal de EPI. Tiago Dobins da Cruz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de EPI. Marco Antônio Chioli, Primeiro Secretário da Câmara Municipal de EPI. Maurício Stalmach, Segundo Secretário da Câmara Municipal de EPI.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU-901, modulando em 87,9 MHz, canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. A Câmara Municipal de Apiaí agradece a rádio comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado! Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.